de 4,5 milhões de estudantes devem participar neste fim de semana do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
E a segurança das provas vai ser garantida com a ajuda das Forças Armadas.
Lançada hoje mais uma edição da campanha nacional do projeto Papai Noel dos Correios.
Sexta-feira, 5 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ser neste fim de semana.
A pedido do Ministério da Educação, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão dar apoio para a realização do Enem.
Mais de 4,6 milhões estudantes de todo o país fizeram a inscrição para o Enem este ano. A região sudeste registra o maior número de candidatos, seguida das regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste. A estudante brasiliense Luísa Bandeira Coelho, de 17 anos, vai fazer a prova e está confiante.
Estou tranquila e confiante. A gente fez um simulado do Enem e as questões, assim, a gente já se familiarizou com o estilo da prova, múltipla escolha, tranquilo, assim.
As provas serão aplicadas neste fim de semana, entre 1 da tarde e 5:30 da tarde no sábado e 1 da tarde e 6:30 da tarde no domingo. No sábado, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, Linguagens, Códigos e Tecnologias, além de Redação e Matemática. O candidato deve levar documento de identificação original, o cartão de confirmação da inscrição e caneta preta. Atrasos não serão permitidos. Os portões das escolas onde as provas vão ser aplicadas serão abertos ao meio-dia e fechados ao 12:55. Para garantir segurança ao exame, as provas foram armazenadas numa unidade do Exército em São Paulo, depois redistribuídas para 72 quartéis de todo o Brasil. Como comenta Joaquim Soares Neto, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP.
Toda a estrutura de segurança está muito bem montada. Todas as secretarias de segurança pública de todos os estados estão envolvidas. As três forças armadas estão envolvidas. A Polícia Federal está envolvida de forma consistente, de forma planejada. E, então, isso tudo foi feito. Todo o sistema de impressão foi feito em impressão de segurança máxima, uma gráfica de segurança máxima, com todos os cuidados e requisitos de segurança máxima.
Esta semana, os testes começaram a ser transportados para unidades dos Correios, próximas aos locais de prova. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio podem ser usados como nota para ingresso em universidades públicas, estaduais, federais ou privadas, e ainda para o fornecimento de bolsas de estudo, parciais ou integrais, em instituições privadas de ensino. Youssef Ismael, estudante de Brasília, afirma que está tranquilo para a prova.
Eu estou tranquilo, ainda mais porque o Enem ele pode servir para complementar as outras provas vestibulares, para o currículo lá na frente, é muito bom.
A divulgação dos gabaritos será 2 dias úteis depois da realização das provas. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Passou rápido, Luciano. Já estamos pertinho do Natal, né?
É verdade, Kátia. E como em todo Natal, há mais de 20 anos, os Correios promovem a campanha nacional do projeto Papai Noel dos Correios, que responde cartas enviadas por crianças de até 10 anos que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atende aos pedidos de presentes.
No ano passado, em todo o país, foram postados quase 2 milhões de cartas ao Papai Noel.
Desse total, por meio da campanha, foram entregues 413.600 presentes.
E a novidade este ano foi a parceria firmada pelos Correios com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.
Vamos saber mais como participar na reportagem de Gabriela Mendes, que teve a edição de Adriana Franzin e sonoplastia de José Maria Pardal.
Querido Papai Noel dos Correios, fiquei muito feliz por minha escola ser premiada para ganhar presentes. E a professora disse para a gente pedir uma coisa e eu vou pedir um tênis preto com rosa.
Este ano, o Natal de Jennifer vai ser especial. A cartinha que ela mandou para o Papai Noel foi adotada por Clécia Gilli. Há 4 anos, a engenheira florestal participa da campanha Papai Noel dos Correios. Dessa vez, vai realizar o sonho de 3 crianças de Brasília. Pedido simples, uma sandália, uma bola e um tênis, que mudam a vida não só de quem recebe.
Eu agradeço a Deus por me dar condições de poder fazer isso pelas crianças.
Além de adotar uma cartinha, a servidora pública Lana Souza também vai ser voluntária. Ela vai ajudar a ler e cadastrar todos os envelopes que chegam, cheios de sonhos. Sonhos que ela quer ajudar a manter vivos dentro de cada criança.
O que é mais bonito é você perceber a esperança que essas crianças têm, o sonho delas. E eu penso que hoje em dia a gente tem que alimentar muito esse sonho do Papai Noel.
Há 20 anos, a campanha Papai Noel dos Correios leva a magia do Natal a crianças de todo o Brasil. Só no ano passado, mais de 400 mil ganharam o presente que pediram. Mas o mais importante aqui é fazer com que os pequenos não percam a fé no bom velhinho. Por isso, todas as cartinhas recebidas vão ser respondidas pelo Papai Noel. Qualquer pessoa pode adotar uma carta, e são muitas. 2 milhões foram enviadas aos Correios de todo o país no ano passado. Mário Renato Borges da Silva, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios, lembra que para realizar o sonho de cada vez mais crianças, a ajuda dos voluntários é fundamental.
Não há valor para se expressar uma alegria, um sorriso de uma criança ao receber aquele pedido que foi feito. Então isso é impagável e a gente faz isso com toda a atenção, com todo o carinho e esperamos que esse ano seja um pouco mais de atendimento ainda, que eu tenho certeza que o povo brasileiro continua cada vez mais solidário.
Qualquer criança que tenha até 10 anos pode enviar sua cartinha. É preciso lembrar de colocar o endereço completo para que o Papai Noel responda. Como não é sorteio, basta enviar uma única carta. Os pedidos podem ser mandados até o dia 27 de novembro. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
Brasil, Argentina, Espanha e Portugal assinaram essa semana um acordo de cooperação para instituir a extradição simplificada.
Quem explica melhor o assunto é o secretário executivo do Ministério da Justiça, Rafael Favetti, que representou o ministro Luiz Paulo Barreto na reunião de ministros que aconteceu em Santiago de Compostela, na Espanha. Favetti conversou hoje com o nosso editor Ramon Guzmão. Vamos ouvir.
Secretário, o que que esse acordo firmado na quarta-feira para a extradição entre Brasil, Argentina, Espanha e Portugal significa especificamente para o Brasil?
Esse acordo é um grande avanço para o Brasil no quesito cooperação judicial. Isso por quê? Porque nós já tínhamos um acordo que previa alguns procedimentos parecidos com Portugal. O que esse acordo faz é basicamente ampliar para a Espanha e para a Argentina. Portanto, agora Brasil, Espanha, Argentina e Portugal tem um acordo que, quando se tratar de extradição, seguirá através dos protocolos colocados neste acordo, que tem normas procedimentais mais céleres em relação às extradições aonde não há acordo e, em especial, onde não há esse tipo que a gente chama de procedimento de extradição simplificada. Os prazos são menores, as burocracias são menores, desde questões de tradução, por exemplo, são simplificadas, até questões de prazo são mais céleres. O acordo também prevê a chamada entrega temporária, que é para alguém que responde em crime fora do Brasil poder ir responder o crime lá e depois voltar sem ser extraditado. Então, o acordo é um grande avanço. E o que que esse grande avanço, na verdade, esconde? O que está por trás disso tudo? Está por trás, primeiro, evidentemente, a cooperação entre os países no combate ao crime transnacional, ao crime que não tem mais fronteira. Portanto, esse acordo vem, na verdade, a tornar os processos de extradição entre esses 4 países célere. Eu te chamo a atenção que não foi um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Foi um acordo, na verdade, entre países soberanos, Portugal e Espanha, que pertencem à União Europeia, e Brasil e Argentina, que pertencem ao Mercosul. Agora, é claro que um acordo com países como esse, que tem um peso enorme, ao final vai replicar aí em toda a União Europeia e em todo o Mercosul. Quer dizer, a ideia desses países é que, com o tempo, todos os outros países que fazem parte desses blocos venham a aderir ao acordo.
Esse acordo, ele já está valendo? Ele foi assinado na quarta-feira, já está valendo?
Não, como é que funciona os acordos internacionais? Todos os acordos, pactos, tratados, contratos públicos, independente do nome que venha a dar, qualquer documento normativo assinado de maneira internacional precisa passar por um procedimento de que nós chamamos no Brasil de internalização, recepção pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo sistema de leis brasileiros. E como é que isso se faz? Esse acordo vai ser levado ao presidente da República, que irá chancelar esse acordo e enviará um decreto ao Congresso Nacional, que vai aí passar por um procedimento legislativo próprio e vai virar lei. Todo acordo internacional, para valer no Brasil, ele tem um trâmite de internalização, de tornar-se interno, fazer valer-se aqui internamente. O acordo foi depositado num órgão que o Brasil participa, chamado CONGIB, que é a Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos. Irá cobrar, vamos dizer assim, dos países para que eles internalizem o mais rápido possível o acordo.
Ouvimos o secretário executivo do Ministério da Justiça, Rafael Favetti.
7:11 no horário brasileiro de verão.
O presidente Lula fez hoje um balanço da política externa brasileira nos últimos 8 anos.
Lula destacou a melhoria das relações com os países vizinhos da América do Sul, a maior integração da América Latina e também a presença brasileira na África e na Ásia.
O presidente participou da formatura de mais de 100 novos diplomatas. Cleide Lopes.
A turma de formandos é a maior da história do Instituto, com 115 diplomatas. Dos formandos, 35 já estão trabalhando em representações diplomáticas brasileiras no exterior, principalmente em países da África, do Oriente Médio e da Ásia. O presidente Lula destacou a maior integração da América Latina e da América do Sul e fez um balanço da política externa nos 8 anos de mandato.
Finalmente o Brasil compreendeu de que não é correto a gente ficar contando piada sobre argentino, sobre Uruguai, sobre Paraguai, sobre boliviano, e de que para nós crescermos economicamente é importante que esses países cresçam junto conosco. Vocês não sabem como eu fico feliz quando eu percebo que o comércio do Brasil com o Uruguai é hoje mais de US$1 bilhão e que eles têm um superávit extraordinário. Eu acho isso, é a política que o Brasil tem que fazer. Hoje vocês vão encontrar, sabe, um país muito mais consolidado e muito mais respeitado com a África, um Brasil muito mais consolidado e muito mais respeitado com o Oriente Médio, um Brasil muito mais consolidado e respeitado com a América do Sul, com a América Latina, com o Caribe. Hoje vocês vão perceber, sabe, que as grandes potências já tratam o Brasil com muito respeito.
O presidente Lula disse ainda que o humanismo da diplomacia brasileira ajudou a consolidar o país no cenário internacional, que hoje o Brasil tem um respeito das grandes potências internacionais. De Brasília, Cleide Lopes.
Brasil. Problemas e deficiências na educação contribuem para que o Brasil ainda não seja considerado um país de desenvolvimento muito elevado.
De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado nesta quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, foram registrados pouco mais de 7 anos de estudo para cada brasileiro, enquanto no país que tem o melhor IDH, a Noruega, a média de estudo das pessoas é superior a 12 anos.
Mas, de acordo com o Ministério da Educação, o novo método usado para medir o IDH neste ano não levou em consideração as políticas públicas adotadas pelo Brasil nos últimos anos, que promoveram melhorias nessa área. Daniela Almeida tem mais informações.
O novo IDH considera no item Educação os critérios: número médio de anos de estudo por pessoas com 25 anos ou mais, número de anos de escolaridade que uma criança espera receber ao longo da vida. O antigo índice considerava apenas taxa de matrícula e alfabetização. O economista Flávio Comin, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, explica a nova metodologia.
À medida que você levanta esses novos critérios, a ambição de ter um sistema educacional melhor, um sistema educacional mais justo, fica mais evidente do que era antes. Antigamente, nós tínhamos apenas taxa de matrícula e alfabetização. O que nós temos hoje? Nós temos um modelo dentro do qual nós estamos esperando que as pessoas estudem mais com uma qualidade melhor. E é isso que está sendo refletido no novo IDH, principalmente.
No Brasil, a média de anos de estudo da população adulta apontada pelo PNUD é de 7,2 anos. Na Noruega, o primeiro no ranking dos países avaliados são 12,4 anos em média de estudo. O economista Flávio Comin avalia o desempenho brasileiro.
Nós estamos usando estatísticas que revelam a falta de uma presença de um ensino primário, de anos base de ensino primário, na configuração da pobreza. Especificamente, nós estamos dizendo o seguinte: aquelas famílias que não têm pelo menos uma criança estudando e aquelas famílias nas quais pessoas não têm 5 anos de estudo podem ser consideradas pobres em termos de educação.
O Ministério da Educação informou por meio de nota que os novos indicadores educacionais propostos para o IDH, média de anos de escolaridade de pessoas com 25 anos ou mais e anos de estudo esperados, precisam ser mais bem esclarecidos pelo PNUD. O MEC questiona ainda o fato de o relatório não captar o esforço de políticas desenvolvidas nos últimos anos pelo Brasil e que melhoraram os indicadores sociais e educacionais. Um exemplo é o programa Universidade para Todos, ProUni, que ajudou 747 mil estudantes a ingressarem no ensino superior desde 2005. Ângelo Fontenelle, aluno do 6º semestre do curso de biomedicina de uma universidade particular de Brasília, fala sobre a importância do programa.
Provavelmente eu não teria oportunidade, a não ser passando na universidade pública, que é muito complicado, a concorrência é muito grande, eu teria que estudar bastante, provavelmente perder alguns semestres, alguns anos da minha vida estudando, aí ia ficar bem mais complicado para conseguir alguma coisa.
Ainda de acordo com o MEC, o IDH deve levar em consideração a série histórica. Em 8 anos, segundo o MEC, a taxa nacional da escolaridade média de pessoas acima de 25 anos de idade cresceu 21,1%. De Brasília, Daniela Almeida.
O Ministério da Saúde apresentou hoje os resultados do primeiro ano do projeto de reestruturação e qualificação da gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro. João Fagundes Neto.
O Rio de Janeiro conta com 6 hospitais que fazem parte da rede federal de saúde no município. São eles o Hospital do Andaraí, o do Bom Sucesso, o Hospital Cardoso Fontes, o de Ipanema, o Hospital da Lagoa e o dos servidores do Estado. Para melhorar o atendimento e modernizar a infraestrutura das unidades, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com outros 6 hospitais filantrópicos de excelência no país. Entre eles, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o Hospital do Coração. Essas unidades participam da iniciativa transferindo tecnologia e experiência de gestão. Já o Ministério da Saúde faz investimento em obras, compra de equipamentos e contratação de pessoal. Até 2011, vão ser R$400 milhões investidos nos hospitais. O projeto já está funcionando há 1 ano e os primeiros resultados foram comemorados em uma cerimônia nesta sexta na capital fluminense. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ressaltou que o melhor caminho para melhorar o acesso à saúde no país é por meio de parcerias.
Até o final do ano serão 1 milhão cobertos pelo Programa de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro, que estão sendo atendidos nas unidades de pronto atendimento 24 horas, a população está percebendo que alguma coisa começa a mudar. O sistema começa a se repensar, começa a se integrar. O diálogo hoje entre o presidente, o governador e o prefeito, entre o ministro, os secretários e as equipes é absolutamente harmônico. Nós estamos sempre, temos sempre todo o cuidado para estar pensando junto, enfrentando juntos os problemas que se colocam cotidianamente para nós, né? E é nisso que nós temos que investir.
106 gestores temporários já foram contratados e 126 milhões de reais investidos no projeto de reestruturação. Houve também aumento de 35% no número de servidores, acréscimo de mais de 3 mil trabalhadores nas unidades. E houve modernização dos sistemas de informática nos hospitais. Estão previstas ainda 149 obras de reforma de médio e grande porte e uma melhor gestão dos recursos, que deve gerar uma economia de 60 milhões de reais por ano. Segundo a secretária executiva do Ministério da Saúde, Márcia Bassit, o modelo de reestruturação dos hospitais federais no Rio, por meio de parcerias, é inédito e pode ser estendido aos outros estados do país.
Esse modelo do Rio de Janeiro, com certeza, é um modelo que se presta a todos os outros estados e municípios no Brasil, com sistemas de regulação integrados e adequados para melhorar o atendimento. É como se nós organizássemos essas redes para atuarem de forma integrada, otimizando o atendimento. Quer dizer, nós vamos evitar ter duplicidades, vamos evitar de ter atendimentos isolados para fazer um esforço conjunto desse atendimento. Isso tudo em benefício, melhorando o acesso da população ao serviço de saúde, que hoje realmente ainda funcionam de uma forma não ideal do ponto de vista de atendimento.
Ainda de acordo com a secretária executiva do Ministério da Saúde, a reestruturação dos hospitais federais no Rio vai ser um trabalho contínuo. Mas esse primeiro planejamento prevê ações até o final de 2012. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil!
No período da colonização brasileira, a capoeira era uma forma de resistência dos escravos que misturavam luta, dança e música a partir das tradições trazidas da África.
A capoeira foi proibida no Brasil até 1930, quando a prática foi liberada pelo governo de Getúlio Vargas.
De lá para cá, ela se transformou numa das manifestações mais conhecidas da cultura afro-brasileira e ganhou o mundo.
Mas aqueles que jogam capoeira e transmitem o conhecimento para as novas gerações, os chamados mestres de capoeira, querem o reconhecimento e a regulamentação profissional para quem trabalha com esporte.
Esta semana, mestres das regiões Norte e Nordeste se reuniram aqui em Brasília com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para discutir, entre outras coisas, a aposentadoria para os mestres de capoeira.
Quem dedica a vida à capoeira não tem direito, por exemplo, à aposentadoria. Mestre Sabu, de Goiânia, Goiás, que o diga. Aos 71 anos de idade e 57 anos de profissão, ele trouxe a capoeira para Brasília. Hoje, com dificuldades para andar, reclama da falta de direitos.
Nós nunca tivemos apoio de nada. E eu trabalho há quase 58 anos na cultura, no social, defendendo nossa raiz. Eu sou um mestre griot, eu sou um mestre sala nota 10, eu sou mestre de capoeira, mas eu nunca tive respaldo do governo para nada. Todo mundo acha bonito o meu trabalho. Não tive ajuda até hoje.
Um encontro com foco nas regiões Norte e Centro-Oeste reuniu mestres da capoeira em Brasília. Eles apresentaram reivindicações para incentivar políticas públicas para o setor. Entre os pontos apresentados, a criação de conselhos regionais de mestres para guardar tradições, a criação de políticas para a pesquisa de instrumentos musicais utilizados pela capoeira, curso superior específico, além da aposentadoria para os mestres, como detalha Tereza Chaves, coordenadora geral de salvaguarda do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Essa questão da aposentadoria é uma questão que aparece, então tem que se buscar fórmulas, maneiras de resolver essa questão. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho, então se está discutindo essas questões junto ao Ministério da Previdência e ao INSS.
No primeiro semestre do ano que vem será realizado um encontro nacional dos capoeiristas, onde vão ser discutidos os pontos apresentados por todas as regiões do país. De Brasília, Aline Bastos.
E o prêmio Viva Meu Mestre, edição 2010, está com inscrições abertas até o dia 17 desse mês.
O objetivo é reconhecer e fortalecer a tradição cultural da capoeira por meio da premiação de mestres e mestras de capoeira, com idade igual ou superior a 55 anos, cuja trajetória de vida tenha contribuído de maneira fundamental para a transmissão e continuidade da capoeira no Brasil.
Podem concorrer ao prêmio Viva Meu Mestre 2010, mestres e mestras de capoeira de qualquer vertente ou estilo, com reconhecida experiência e conhecimento nos saberes e fazeres da capoeira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 4 milhões e meio de estudantes devem participar neste fim de semana do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
E atenção, as provas serão realizadas a partir de 1 hora da tarde no horário de Brasília, que está no horário brasileiro de verão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.